Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 44. Penetrando a caverna, João Fera soltou dos braços a menina e rolou um grande calhau para trancar a entrada. A interrogação inquieta que lhe dirigira Berta respondera a ele com modo bruco e um tom ríspido. São eles, arrimando então contra o alcantil corpo, que sentia vergar ao próprio peso, submergiu-se o capanga em profunda cogitação. A consciência desse homem era um antro medonho e tenebroso, onde eles raras vezes penetrava, e nas ocasiões confrangia-se de terror o coração que nenhum perigo fizera nunca vacilar. Agitada por um receio que já se desvanecendo, mas viva e estouvada até mesmo nas suas comoções, estava espiando por uma fisgada roxa os movimentos dos assaltantes ocultos entre a folhagem. John continuava absorto, e às vezes, seu olhar fincado no chão, e tão pesado como um vergão de ferro suspenso pela extremidade, se levantava para cravar-se no talhe gracioso da menina, que meneava-se com vivacidade no esforço de alcançar a fenda do rochedo e enfrestar ela à vista. Sentia o capanga revolto dentro em si todo o seu ser, que bramia como o oceano proceloso, arrebentando contra as cistes. Queria ele conter nas arcas do peito aquelas vagas impetuosas, mas era vão o esforço, que não tardava a ser arrebatado por elas. O toque sua suave do comimoso de Berta produzira nele uma embriaguez maior do que não tivera quando mando pela primeira vez tomar o gosto à cachaça ou aspirar o fumo do sangue. Ele tinha sede, sede ardente, abrasadora, mas era sede de fogo. Só chamas poderiam apá-la. Um turbilhão de pensamentos perpassava-lhe rapidamente pelo espírito sombrio, como nuvens de borrasca se acastelam em céu chumboso. A terra se espera as primeiras gotas que a devem embeber. Assim a alma de João buscava em cada um desses pensamentos balomo para a dor crucial de lacerava. A imagem de Bezita, que invocara do fundo de seu coração, para amparar a filha contra sua loucura e subtraí-la à raiva que se apoderara dele. Essa imagem quererida, que adorara sempre, como uma santa lhe aparecia agora, por um incompreensível delírio, excitante e provocadora. Depois lembrando-se como Bezita fora arrebatada a seu amor por um crime, sem que ele a pudesse nem defender, nem vingar, associava esse horroroso acontecimento ao perigo que tinha pouco antes corrido Berta e ao qual sucumbiria se por uma casualidade não chegasse a tempo de socorrê-la. Como sua mãe Berta se partiria deste mundo e o deixaria só, com aquele amor insano. Era preciso que ela lhe pertencesse, que ela unisse a sua existência para sempre, a fim de protegê-la a todo instante. Ali estava a floresta, além o sertão imenso. Ergueu-se o capanga, mas não teve força de promover um passo. Berta voltara-se de chofre e caminhava para ele risonha, embora com ligeira palidez nas faces. Colou-se João à rocha com tal ímpeto que parecia embutido nela. Eles apontaram as espingardas para cá. Venha ver João. E ela segurou com sua mãozinha delicada o grosso pulso do capanga, a fim de trazê-lo à fenda por onde estivera espiando. Deu o bugre um salto espantoso, arrancando o braço dos dedos mimosos, como se estes fossem rijas tenazes que lhe triturassem os músculos com dores atrozes. Algum tempo errou o capanga pela caverna, roçando ou batendo pelos alcantis à semelhança da fera, que palpa os varões do cárcere em que aprenderam. Dera ele tudo para ver-se naquele longe, bem longe dessa furna, onde rugia a paixão indômita, e contudo não se resolvia a fugir. Sucedeu cair seu olhar sobre o seixo que servia de escora ao tronco do jetaí. E uma ideia horrível atravessou como um pelango pela noite do seu pensamento. Lembrou-se de fazer saltar a pedra. Desabaria o estilhaço de rocha, que servia de abóbada da caverna, esmagando aberta, aí a ele. Mas era justamente essa catástrofe que lhe sorria, como um céu azul, no meio da sua terrível alucinação. A morte os uniria para sempre, livrava a Berta de uma desgraça e a ele de um atentado espantoso. A filha de Bezita deixaria o mundo como sua mãe, pura e adorada por ele, mas sem o amar a outro, sem condená-lo ao suplício atroz que sofrera por tanto tempo. Com os olhos fitos no recanto da caverna, estas cismas se atropelavam no cérebro do capanga, que sofria nesse momento uma completa subversão do senso íntimo. Através do delírio que o esvairava, parecia que o seixo bruto animava-se, vivia, agitasse, e ele, João, tornava-se uma coisa inerte, uma alma sem movimento. Pouco antes o compelia um ímã poderoso de precipitar-se para a pedra, agarrá-la com ambas as mãos, para tirá-la ao despenhadeiro, derrocando Dum Jacto a caverna. Agora, porém, era a pedra que arrojava-se para ele, travava de suas mãos, e com elas arrancava-se dali, de onde estava, para Luíragr e sepultá-lo vivo sob a pesada abóbada. Ele que reagia contra o impulso que o arrastava, agora pasmo e sucumbido abandonava-se àquela obsessão. Involuntariamente, como um autômato, se aproximava do seixo, acreditando em sua insânia, que era o seixo e não ele quem se movia. Continuava aberta a olhar pela fresta, atenta às ameaças do Gonçalo, e João pasmo, sombrio, abatido, avançava lentamente aos trancos. Já lhe tocava o seixo e curvava-se. Nesse momento Berta soltou um pequeno grito e correu a esconder-se junto do bugre. Eles vão atirar, João, exclamou ela. Nazinha tem medo de morrer? Perguntou Capanga. Tenho sim, respondeu a menina assustada. A expressão de receio, que se desenhava em sua fisionomia, a salvou. John ergueu-se de um salto, arrastou o calhau que obstruiu uma solapa do rochedo, por onde a caverna se comunicava com a próxima encosta, e fugiu horrorizado, levando consigo Berta. Foi então que, vendo passar de relance pelo desfiladeiro, a gente de Felipe desfechou as armas, e o capanga urrou de sangue e furor. Por atalhos só dele conhecidos, João ganhou a floresta e conduziu menina até as plantações da fazenda, aí despediu-se dela com estas palavras, proferidas em profunda entonação. Nunca mais, Jazinha, ande só por estes matos.